Olá, matriarcas! Tudo bem com vocês? Aqui é a Antonielle e eu gostaria que vocês soubessem que foi uma delícia gravar e editar o Matriarcas Podcast através do Anchor. As ferramentas são muito fáceis de usar, tudo é muito prático, muito gostoso e divertido. A experiência foi fantástica e se vocês tiverem um sonho também como eu, de fazer um podcast, de falar para pessoas por aí, afora, no mundo todo, disponibilizem o seu podcast através do Anchor. Foi uma experiência maravilhosa. Obrigada!
A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade, tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos. É só escolher e dar o play.
Olá, matriarcas! Tudo bem com vocês? Estamos por aqui mais uma vez, polemizando na sua plataforma de áudio favorita e debatendo tabus, que são os questionamentos de duas amigas, mas que podem ser os questionamentos de vocês, nossos ouvintes matriarcas. Eu sou a Antonielle e adoro crianças, principalmente na TV. E comigo para esse bate-papo bravo, eu convoco ela, minha amiga gata, jantadora de macho, a matriarca Yasmin. Oi, Yasmin, como você está se sentindo hoje, meu amor?
Olá, Antonielle, é deliciosa, a minha, a nossa, a rainha do marketing e da edição. Olá, ouvintes matriarcas do meu coração. Bom, estou mais ou menos bem hoje. Vou dizer que estamos passando por momentos muito difíceis e eu compartilho da agonia que é minha, que é sua, Antonielle, e de muitos matriarcas. Viver no Brasil não está fácil, mas me sinto bem hoje, como aprendemos recentemente. E o porquê? Estou menstruada. E isso tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje. Bom, mas Antonielle, eu tenho uma história para te contar que você vai rir muito. E tenho certeza que nossos ouvintes também. Semana passada, eu passei por um sufoco assim, né? O que aconteceu? Veja a história. Eu contei os dias do meu ciclo errado. Coisas de Yasmin. E aí, menina, enfiei na minha cabeça que a minha menstruação estava atrasada. Amiga, isso que eu só transo de camisinha. Gente, pelo amor de Deus, usem camisinha, porque as DSTs têm crescido no Brasil. Ponto. Mesmo assim, eu botei na minha cabeça, surtei, dei um trabalho para todo mundo que estava à minha volta. Até que, enfim, eu menstruei.
Meu Deus, mulher, e essa história do desespero da menstruação, gente? Quem nunca, né? Quem é que nunca teve aquele dia de pânico total? Mesmo que você queira maternar, mesmo que você queira ser mãe, mesmo que você não tenha preocupação nenhuma quanto a essa escolha agora, o desespero é sempre latente, né? Porque você já pensa em toda a mudança de vida.
Bom, quando a gente está pensando nesse assunto, que é um assunto que toca todas as nossas subjetividades, a minha e da Antonielle, como nós vamos falar mais à frente, eu fiz uma pesquisa, gente, da história dos métodos contraceptivos no Brasil e no mundo. Olha, meus amores, eu vou falar uma coisa para vocês. Não daríamos conta de falar num episódio sobre a história de todos os métodos contraceptivos que nós conhecemos. Eu percebi e averiguei que na história do mundo sempre existiam métodos contraceptivos. Sempre existiram as mulheres que tinham decidido não ser mãe e procuravam reverter essa máxima social. Então, por exemplo, a camisinha surgida no Egito tem história de ter surgido em Roma e de formas diferentes, usando materiais diferentes. Então, isso é uma reflexão que me deixou muito atenta. sobre como o fato da maternidade, que já é uma certeza nossa, não ter uma normativa entre todas as mulheres na história.
Isso que você falou do contexto histórico também achei muito legal, porque a gente consegue enxergar que não é de hoje que a sociedade tenta fazer algum tipo de controle de natalidade, por inúmeros motivos. Principalmente a mulher já entende há muito tempo que a natalidade é um controle dos seus corpos, que isso tem uma movimentação acontecendo por trás dessa situação toda com os corpos femininos. É um assunto que a gente vai debater pra caramba, como a gente sempre fala, não se esgota, né? A gente tá sempre debatendo, trazendo vários questionamentos. A Yasmin contou dessa experiência dela, que dividiu aqui com a gente esse momento, todo esse pânico, quem nunca viveu, quem nunca vivenciou, né? Então, o que a gente vai falar, vai debater hoje aqui, demanda um pouquinho de compreensão e respeito da parte do ouvinte, porque são assuntos delicados. Essas situações todo mundo já viveu. As mulheres vivem com mais frequência por culpa da maternidade compulsória. Mas o que, que é maternidade compulsória? A maternidade compulsória é quando ser mãe é imposto como o único destino digno para uma mulher, para que ela seja completa. E isto é visto como se fosse algo a acontecer com você independente da sua vontade. Se você não tem acesso à informação ou não tem acesso aos métodos que a gente tem falado aqui, que a Yasmin já trouxe num contexto histórico sobre os métodos contraceptivos, as várias formas de se prevenir no caso de uma gravidez, a gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui, mas depois nós vamos recomendar algumas páginas do Instagram, alguns sites que você pode se informar melhor. Também não esquecendo do recorte social, a gente está aqui falando de posições de privilégio, mulheres cis, héteras, com condições sociais de decidir qual método contraceptivo é melhor para nós. Lembrando sempre, né, igual o nosso episódio do absorvente, é uma questão em que a gente é privilegiada porque pode escolher, mas existem inúmeras outras mulheres que não têm essa opção e nós respeitamos essa diferença. Ninguém está aqui para falar de antinatalidade, não tenham mais filhos, não é isso que a gente quer falar. O que a gente quer falar é que, a despeito desses métodos contraceptivos, existe por trás deles toda uma indústria opressora, capitalista, que está se aproveitando do controle dos corpos femininos. Faz parte da luta feminista a gente brigar pela escolha de liberdade de direitos para todas as mulheres, as que querem ser mães e as que não querem ser mães, ou a que não quer ser mãe agora, de repente, tá certo? Então, colocado isso, a gente vai falar um pouquinho sobre os métodos, para vocês conhecerem e ficarem sabendo o que a gente pesquisou. E vamos bater um papo relacionado às nossas experiências pessoais. Os métodos contraceptivos, para quem não conhece todas as opções, são 5, divididos em 5 grupos. Os de barreira, que são tipo camisinha, coisas assim. Hormonais, intrauterinos tipo DIU, permanentes, como a laqueadura. E alternativos, que daí a gente vai falar um pouquinho mais sobre como é que eles funcionam. A gente vai debater isso ainda, você vai entender por que, que a gente está falando sobre isso. É aí que está a cilada do negócio, como a gente já falou. A falta de respeito sobre as nossas escolhas.
Sim, Antonieri, você tem toda a razão. E no começo da sua fala, quando você falou que nós temos noção que nós falamos em uma situação de privilégio, nós temos que entender que isso não devia ser um privilégio, isso é direito social. E isso, como tantas as outras coisas, ainda são privilégio. E essa é uma discussão de gênero, né, que nós estamos tendo sobre maternidade compulsória, mas está totalmente cortado com o debate de raça, classe e religião. Então, nós vamos tentar permear esse caminho espinhoso um pouco do nosso jeitinho bem-humorado de ser. Vou falar aqui um pouco sobre a minha posição pessoal. E como nós sempre dissemos, é importante nos posicionar. Primeiro que o que eu contei no começo, né? De fato, Acontece muito e eu tenho muitas amigas que já tiveram histórias assim e que me contam. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela vai ouvir isso, ela vai reconhecer a história, que ela me contou que ela fica tão doida e tão surtada no período dela pré-menstruação que ela já chegou até fazer exame de gravidez sem nem ter transado, mas só para garantir.
Também já sei muito bem como é que vive o caso dessa sua amiga, assim, de entrar em desespero. Eu tenho vários amigos também que compravam teste de gravidez e deixaram estocado em casa, por medo, né?
Essa é uma coisa extremamente complexa. E esse assunto é um assunto que eu e a Antonella estamos extremamente alinhados desde o começo da nossa amizade. Porque eu me posiciono como eu não quero ser mãe no sentido de que eu não quero engravidar e eu não quero parir. Assim, né? Eu passei por muitos momentos. No começo, eu falava que eu não gostava de criança. Tem até um pavor em ver mulheres grávidas. Eu tinha isso. Até que eu fui entendendo que não era isso, né? Eu não é uma coisa que eu não gosto de criança. Eu gosto de criança. Gosto de pegar no colo, gosto de brincar. Até um dia, esses dias eu tava com um netinho de uma amiga, eu peguei no colo, fiquei cheirando a cabecinha, sentindo o cheirinho do bebê. Mas depois entrego um beijo, tchau, entrego pra mãe e vá ser feliz. Então, tem essa questão que eu considero que eu, Antonielle e várias das nossas ouvintes fazemos parte da geração Nomo, né? Que é um nome aí contemporâneo aburguesado para citar isso, as mulheres que não querem ser mães. E veio que muitas artistas, né, principalmente, apareceram na mídia se posicionando que não querem engravidar, que sabem que maternidade não as completa. E então esse debate que nós estamos extremamente juntas a isso. Maternidade não é uma necessidade na nossa vida. Somos felizes de muitas outras formas. Eu, por exemplo, sou mulher, sou professora, gosto de crianças, como eu disse a vocês, e eu serei uma excelente tia, uma excelente madrinha. Fica aí a dica para minhas amigas. Serei uma excelente companheira e, futuramente, quem sabe o que eu posso vir a ser também. Mas eu prezo muito cuidado, prezo a maternidade e a reprodução, porque sou filha de Oxum, mas entendo que isso pode se dar de muitas formas e que, de fato, eu não preciso parir, eu não preciso dar à luz. Mas eu respeito todas as mulheres que têm essa decisão, mas entendo que essa decisão e a decisão de não ser mãe também tem que ser socialmente respeitada.
Menina, pois é. Esse assunto é delicado, né? Até dá uma badzinha, assim, porque pesa nas nossas vidas. Eu passei pelas mesmas situações que você, assim, de muitos flitões. Muitos momentos para pensar e chegar numa decisão final. Achei muito legal que você colocou que você chegou no momento da sua vida em que você decidiu que você tem certeza que não quer gestar, não quer gerar um filho, não quer ficar grávida, não quer ter um filho do seu próprio corpo gerado por você. O que é muito interessante porque isso abre outras opções, né? Deixa você com outras opções. Então, é sempre bom lembrar que a gente está aqui não por odiar crianças, nem odiar pessoas que querem ter crianças ou que têm crianças. A gente respeita todas essas pessoas. A gente quer o mesmo respeito de volta. O que nós decidirmos implica somente no que vai acontecer com a gente. Então é muito importante sempre você se colocar no lugar do outro, pensando assim, se ela decidiu dessa forma, é porque isso a faz feliz. Isso vai fazê-la feliz. Eu, particularmente, já sofri, fazendo um breve desabafo aqui, vou tentar ser breve, olha só, que louca. Eu já sofri muito com essas questões porque eu sofri a mais velha. Minha mãe sempre teve toda uma expectativa de família grande, por vir de uma família grande, meu pai também de uma família grande. Conflitos de gerações sempre acontecem também. Eu já fui casada, então o período em que eu fui casada, mesmo que ele já tivesse filhos, sempre fica aquele, sempre ficava aquele registro. Ah, mas quando que você vai ter um bebê seu? Quando que você vai ter filhos? Inclusive, eu cheguei a pensar nessa hipótese por um período assim curto de tempo, de talvez ter um bebê com a pessoa com quem eu estava na época. Mas realmente nunca foi uma coisa, isso trazendo lá da minha infância, que me fazia pensar, nossa, tudo que eu quero é ser mãe. Eu tenho amigas que sempre pensaram, nossa, tudo que eu quero é ser mãe, tudo que eu quero é cuidar de alguém. E legal, é bacana, é bonito isso, eu acho muito interessante isso. Normalmente as pessoas que eu conheço que são ótimas mães, excelentes mães, são as que falaram muito sobre isso, que pensavam na maternidade já desde muito cedo. E isso já me fazia refletir no aspecto de pensar, bom, eu nunca pensei desse jeito. Então, talvez realmente eu esteja no caminho certo, não sendo mãe. Sempre tive muito esse medo de também acontecer o fator surpresa, hein? Essa é a problemática que a gente tem levantado aqui. E a gente quer trazer essa discussão com esse, né, momento desabafo das matriarcas aqui, para que vocês percebam o quanto é importante a gente falar sobre a maternidade compulsória. Lembrando sempre que nós não estamos aqui para acabar, esgotar o assunto. A gente quer iniciar discussões novas entre os nossos ouvintes, questionamentos atentes entre vocês. Queremos que vocês reflitam além daquilo que a gente está trazendo. Tragam as suas reflexões, falem conosco. Hoje mesmo a gente só postou duas coisas hoje e ontem e já tivemos feedbacks maravilhosos. De homens, inclusive, héteros, cis, que compreendem essa dificuldade, que veem essa dificuldade da sua própria parceira quando ela sofre com esse tipo de invasão da sua privacidade, da sua escolha. E foi muito interessante da gente fazer essa observação. Então, busquem mais conhecimento do que a gente está passando. Não somos as donas da razão, por mais que a gente banque bem, né? Não é mesmo, Yasmin?
Sim, temos uma pose que, menina, segura. Olha, Antonielle e ouvintes, gostei muito dessa sua fala e vou retomar num ponto aqui que você contou que já chegou a pensar sobre gerar, gestar, como você nos ensinou agora, mas refletiu que não era bem por esse caminho que você queria mesmo. E isso vai muito ao encontro do que eu li sobre a geração Nomo, que são mulheres que posicionam, né, e que falam, não, eu não preciso disso para ser feliz, sou feliz de outras formas, e que ser mãe não é o caminho que eu vou escolher. No meu caso, retomando um pouco sobre as minhas experiências pessoais, eu tenho uma questão que ela é um pouco mais profunda. Eu acho assim que eu nem chego a esse alcance de pensar sobre a minha vida sendo mãe, porque sempre me pareceu que o meu corpo não poderia conceber a maternidade. Sempre pareceu uma coisa assim tão distante de mim, ter filho, gestar, a ideia de carregar um ser dentro de mim, que muitas mulheres acham bonito, e eu tenho até medo de falar isso porque é uma questão complexa, pra mim nunca pareceu bonito, sempre foi uma coisa meio assim complicada e inconcebível de achar. Então, a laqueadura, os métodos contraceptivos definitivos, pra mim é uma escolha certa a se fazer. Mas tem outra coisa também, que foi uma que, atravessando e transvertendo o que você disse sobre respeito. O que nós estamos defendendo aqui é o respeito à nossa decisão. Mas o que é esse respeito? Primeiro de tudo, que eu acho mais importante, é o Estado garantir, o Estado Brasil, sistema público, garantir a popularização e a democratização dos métodos contraceptivos. E quando eu falo isso, estou dizendo sobre a camisinha dada em posto, em escolas, na rua, onde tiver gente, no carnaval, em todo lugar. A garantia de conseguir pílulas anticoncepcionais em postos, a aplicação e a laqueadura no sistema público. E que isso não seja uma luta constante, um debate de narrativas como infelizmente é. Além disso, né, também pensamos respeito a essa nossa decisão, quando falarmos que não queremos ser mãe, e como eu disse a respeito das minhas posições e do que eu sinto, não ser esculhambada, não sofrer violência verbal, piadinhas ou falas como um dia você vai mudar de ideia, ou toda mulher tem sentimento de maternidade. Tem outra forma de respeito também, que tem que ser pontuado, que é esse respeito que vem dos nossos parceiros. Porque, amigas, não adianta você conversar isso com seu boy e falar que você não quer ser mãe e ele dizer: concordo, meu bem. Mas insistir em transar sem camisinha, insistir para ter o coito interrompido, ou ir conversando com você aos poucos para você mudar de ideia. Isso não é respeito. Isso eu não vou nem dizer sobre tirar a camisinha no meio do sexo sem a parceira ver, viu?
Sim, até porque isso já foi tipificado como crime, veja bem. Stealthing, que é o fato de furtar, né, uma palavra americanizada, mas ela tem sido usada como os outros termos que a gente já vem falando, mansplaining, interrupt, bropiating, stealthing, é um crime que consiste na retirada do preservativo durante a relação sexual sem consentimento da outra pessoa. Pode caracterizar crime de violência sexual mediante fraude. Está descrito no artigo 215 do Código Penal. O ato pune a conduta de ter relação íntima com alguém por meio de engano ou ato que dificulte a manifestação da vontade da vítima. Então, meu amigo, se você fizer isso, pode saber que você pode ser denunciado e preso.
Sim, sabe, Daniela, sabe uma outra prática que contam? Aquela velha lenda da sogra que fura as camisinhas. Vou nem falar de sogra, viu? Mas tudo isso que eu tô querendo dizer é que você não está sendo respeitada na sua decisão. De diversas formas. E tem uma outra coisa, Antonielle, que nós já comentamos aqui, que é sobre muito tempo nós pensamos que a gente odiava criança. Mas uma reflexão que eu faço é que eu tenho a impressão que a sociedade nos empurra para isso. Parece assim: ah, já que você não quer maternidade, só pode ser porque você odeia crianças. Não, não é que eu odeio crianças. Eu não só não quero gestar. Então nós temos que tomar cuidado com essa fronteira quando pensamos a respeito da nossa decisão. Escolher não ter uma maternidade, não gestar, não quer dizer que você odeia crianças. Quer dizer que é uma escolha que você fez para sua vida. Bem, outra coisa também, né, é que essa nossa escolha, minha, da Antonielle, e eu tenho certeza que de outras matriarcas que estão nos ouvindo, nos faz nos atentarmos muito sobre métodos contraceptivos. Então, queridas, isso aí é uma bíblia, é uma bula que eu, Antonielle, sabe de cor. Aqui as gatas são ligeiras para falar de métodos. Eu vou aproveitar, Antonielle, já que eu tô aqui falando um monte, e vou contar uma outra história, porque eu sou cheia de histórias que envolvem sexo e essas coisas. Ai, amiga, teve uma vez que a camisinha do boy estourou. Menina, ai, o que aconteceu? Eu fiquei desesperada, né? Fiquei em surto psicótico, já acordando, já me balançando, falando, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Acordei, fui lá na farmácia, comprei a afamada pílula do dia seguinte. Gente, aquilo é uma bomba de hormônio, pelo amor de Deus. Mas é um método contraceptivo de emergência. Aí, quando eu fui lá na farmacêutica pedir, toda cara de pau, né? Oi, eu tenho uma pílula do dia seguinte. Ela virou pra mim assim: olha, nós temos uma promoção. 3 pílulas do dia seguinte por não sei quanto. Eu só virei pra ela e falei: não, pelo amor de Deus, eu nunca mais quero ter que tomar pílula do dia seguinte. E aí eu ri, mas isso é desesperador. Porque pílula do dia seguinte é um contraceptivo de emergência extremo. Não pode ser tomado como cotidianamente, sempre, etc.
Gente, que bafo, bafônico. Cara, a gente ri, né? Mas dá um ódio no fundo, dá um ódio. Então, eu lembrei de várias coisas aqui. Primeiro, esse negócio da lenda urbana. Ai, a minha mãe fura as minhas camisinhas porque ela quer neto. Dá vontade de dar uma buzinada no ouvido do macho. Cara, completamente zoado isso. Inclusive, eu conheço uma amiga que, assim, não temos mais contato há muito tempo, mas ela era muito jovem, ela tinha 19 anos, estava começando a carreira dela, começando a vida dela, não tinha nem planejamento, tinha terminado um relacionamento de um ano e pouco com um cara mais velho e estava já namorando um outro cara quando teve um flashback com esse ex que era o do relacionamento anterior. Nisso, ela ficou grávida. Depois de um tempo, parece que ela andou mexendo nas camisinhas que ele carregava na carteira, que foi uma das camisinhas que eles usaram, e as camisinhas dele estavam todas furadas. Então, assim, esse lance não caia nessa, entendeu? Não deixa só o cara carregar a camisinha. Carrega você, camisinha. Seja a mina que carrega a camisinha e usa. Igual você falou, Yas, esse lance do método contraceptivo de emergência, a pílula do dia seguinte, ser uma bomba de hormônio, gente, dá muito efeito colateral mesmo, não é saudável, não é bom. E lembrando que ele também só funciona uma quantidade de X de vezes, ele não vai funcionar toda vez que você for usar, tem que sempre lembrar disso. Mas é exatamente como você colocou, Yas. A gente tá falando de métodos contraceptivos por conta dessa importância nesse cenário todo, o significado disso dentro da vida da mulher. O que que cada método vai fazer de diferença na sua vida. Mas vamos lá. Vou falar com vocês um pouquinho sobre os métodos contraceptivos. Lembrando aqui que a gente fez pesquisas, tá tudo referenciado, e se vocês quiserem mais informações, é só chamar a gente no DM. Se quiser contestar também as bobagens que a gente às vezes solta aqui, manda ver, chama lá no DM do Matriarca, está no Twitter também, e bora. Como a Yasmin falou muito bem, existem histórias diferentes para cada cultura diferente na criação de métodos contraceptivos. Então a gente teria que fazer um episódio especial só para falar de método contraceptivo, e não é o objetivo. Então a gente só vai citar alguns para contextualizar o nosso debate. A pílula, que todo mundo já conhece, precisa de muita disciplina para tomar no horário certinho, porque também pode reduzir o efeito. Tem o implante subcutâneo ou subdérmico, que é um dos mais novos, por isso que a gente está citando também. Em contrapartida com a pílula, que no outro contexto histórico teve uma importância brutal no feminismo, né, na liberdade feminina, a gente já não vive mais esse cenário, igual a Yasmin falou. Hoje a liberdade e o respeito que a gente quer está em garantir que todos os métodos sejam acessíveis. Então, esse método do implante subcutâneo, vou contar para quem não conhece, porque ele é um negócio meio novo. Ele é colocado, é um chip mesmo. Ele é colocado sobre a pele, na região interna do braço. Você tem uma anestesia local e ela possui uma carga enorme de hormônios. Igual da pílula do dia seguinte, inclusive, que a gente já citou. A gente vai falar um pouco sobre a laqueadura, por quê? Aí eu é que vou falar bastante agora. Como eu já citei antes, né? Experiências sobre a decisão de maternar que me fizeram chegar na pessoa que eu sou hoje com relação a isso. Eu cheguei a pensar, cheguei a dispensar, tive dúvidas sobre métodos contraceptivos, usei por um bom tempo pílula e ainda assim sempre estava naquela dúvida e tudo mais. E eu entendi, na verdade, que a minha decisão de não ser mãe estava diretamente relacionada ao fato de eu não querer me tornar responsável por outra pessoa além de mim. Pense o que você quiser disso. Se você acha que é egoísmo da minha parte, não tô nem aí, problema seu. Porque é uma escolha minha, diz respeito à minha vida. Eu gosto da minha vida como ela tá, a gente já falou sobre isso, sobre a geração no humor, ser uma geração da qual eu faço parte, porque é uma geração que olha pra si, olha pra sua vida e fala, acho que eu não preciso de mais nada. Tô bem, tá tudo bem. A sociedade tem um problema muito grande com isso, com essa visão, exatamente como a Yasmin colocou também, que sempre vai colocar as mulheres umas contra as outras. Nesse caso, da maternidade compulsória é igual. Colocam que se a mulher não quer ter filho, ela odeia criança. E não é assim, gente. Eu super me dou bem com criança, sempre me dei bem com criança, gosto de criança. Só não quero ter uma criança para mim, uma criança minha. Penso que talvez no futuro a adoção seja uma coisa a refletir, né? Não sei, na verdade sobre isso eu não penso muito, mas acho o gesto bem bonito, bem bacana. Mas tenho muito interesse, uma inclinação muito forte pelo método da laqueadura. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como funciona e depois eu vou falar sobre a minha decisão ou não decisão. Rapidamente aqui, sobre a laqueadura. Todo mundo já sabe mais ou menos, a gente vai fazer uma leitura rapidinha. As regras para se realizar a laqueadura pelo SUS ou por convênio médico já estão na Lei de Planejamento Familiar desde 96, que foi um ganho da luta feminista também. A condição básica para que a mulher esteja apta para realizar essa cirurgia é ter mais de 25 anos ou pelo menos 2 filhos vivos. Acontece muito de médicos negarem a laqueadura de uma mulher por confundirem essa parte da lei, propositalmente, será? Fica aí o questionamento. Uma vez enquadrada nessa condição, ou de 25 anos, ou de ter pelo menos 2 filhos, ela tem que ter autorização do cônjuge e aguardar um prazo mínimo de 60 dias entre o pedido e o ato cirúrgico. E eles ainda colocam bem exposto assim na lei, para o caso de arrependimento. Esse período em que ela tem que aguardar, ela passa por reuniões de planejamento familiar, que são o quê? A minha prima já fez isso, outras amigas minhas que já fizeram laqueadura também tiveram que passar por isso. E a minha prima ainda teve que passar por uma condição de saúde. Nem era uma escolha dela 100%, tipo, ah, não quero mesmo ter filhos nunca mais e tá tudo bem. Ela não pode ter filhos mais, porque a gravidez que ela já teve foi de risco. Ela teve que passar por psicólogos, por uma junta de médicos para testar inúmeras coisas. As sessões de psicólogo que ela frequentou, algumas tinham que ser com o cônjuge, outras ele tinha que ir sozinho. Olha, um inferno que a mulher tem que passar para conseguir fazer esse procedimento cirúrgico. A laqueadura, nessas condições, a plano de saúde também se tornou obrigatória no rol de procedimentos dos convênios há pouco tempo, foi desde 2008, antes era só pelo SUS, então teve uma mudança nas leis aí federais, mas ainda também pelo plano de saúde, você pensa que se você tem plano de saúde você vai fazer laqueadura amanhã? Não, também tem que ter o aconselhamento adequado e consentido, tudo esclarecidinho, com segurança, passando pelo manual do planejamento familiar. Então são coisas assim, absurdas, que são desrespeitosas, na maior parte dos casos, com as mulheres que optam por fazer esse procedimento. A maior parte delas, dos médicos, tentam dissuadir você da sua ideia. Inúmeros depoimentos de mulheres que passaram o mesmo que eu sofri quando comecei a buscar sobre essas informações no ano passado. Médicos, amigos, familiares, vários vão aparecer com argumentos diferentes. Alguns vão entender sua decisão e respeitar, outros vão continuar argumentando sobre o fato. Você, como a Yasmin citou muito bem, tem que ter em mente que as cirurgias são procedimentos bem invasivos, né? Elas são procedimentos delicados e não é um comprimido ou um adesivo. Então, você decidindo isso, você enxergando que cabe na sua vida e faz sentido para você, você tem que ter o direito de realizar isso, independente de você estar na condição de ter tido filho ou de ser casada. E lembrando que é uma questão de liberdade. É disso que a gente tem falado. Eu já penso que a laqueadura está muito próxima da minha realidade, mas eu confesso que tenho um pouquinho de medo por conta do processo cirúrgico. Eu nunca passei por nenhuma cirurgia, então eu fico bem com o pé atrás. Inclusive a minha irmã, que é da enfermagem, já me alertou para riscos possíveis nos procedimentos de cirurgia de laqueadura, né, inúmeras alterações hormonais. Então, se eu tiver que tomar essa decisão, eu tenho que ter tudo isso em mente. E é o que eu tenho tentado fazer, procurando acompanhamento psiquiátrico, psicológico, terapeuta, ajudas, conselhos de amigos que me conheçam, que estejam ao meu lado, para me fazer enxergar com mais clareza essa tomada de decisão. Não questiono a possibilidade dos outros métodos, não tenho dúvidas quanto a isso, porque não tenho interesse em nenhum dos outros métodos. Não quero ter injeções hormonais alterando todo o meu corpo, isso eu não quero, nada sintético nesse sentido. Também tem uma preocupação com o Dio, porque algumas amigas já relataram que não convivem muito bem com ele. Mas, basicamente, tenho me encaminhado muito para essa decisão final. Caso vocês sejam como eu e gostem de se informar bastante, de procurar bastante sugestão sobre o assunto, pesquisa na área, depoimentos, o Instagram da advogada Patrícia Marques, que é o Laqueadora Sem Filhos, sim, foi uma das primeiras mulheres no Brasil que conseguiu fazer essa laqueadura, esse procedimento, sem a necessidade de ter um cônjuge ou ter tido filhos. Ela explica lá bastante coisa, tira suas dúvidas passo a passo, fala o que você tem que fazer caso você tenha, pelos médicos, as negativas, que você tem que registrar tudo certinho. É bastante instrutivo, acho que vocês vão gostar muito do perfil dela. E é isso, acho que, por enquanto, eu deixo vocês com esse questionamento. Eu ainda tenho dúvida, mas quem já tiver certeza, tá fácil.
Caralho, Antonieri. Gente, a minha enxaqueca até voltou. Olha, eu também tenho certeza da laqueadura, que é o caminho, pra mim é um caminho certo, possível. Confesso que eu achava que todos os meus problemas seriam findados. Foi muito bom te ouvir falando sobre os problemas que podem decorrer de um procedimento da laqueadura, além, né, da questão cirúrgica. E vou procurar saber mais, vou procurar mais o Insta da Patrícia. E uma coisa que eu tava pensando quando você começou a falar, né, sobre as questões de hormônio. Os métodos contraceptivos convencionais, que fora a camisinha e a laqueadura em si, tem uma alta dose hormonal. E o hormônio esculhamba com o nosso corpo. E eu, por exemplo, não posso com hormônios, eu já tive problemas sérios, inclusive com o DIU hormonal também. E uma vez eu ouvi que se homens engravidassem, esses problemas já teriam solução. Talvez. Mas o caso é procurar o que faz mais sentido para a sua vida e para o seu cotidiano. Acho que isso é importante. E também tomar cuidado, né? Às vezes, um método contraceptivo que vá durar 5 anos como um DIU, para você seja melhor. Também é uma questão a se perguntar. Mas, menina, acho importante se olhar no espelho, pensar, refletir, pensar nas suas decisões, pensar no que para você faz sentido. Essa bobagem de precisar de companheiro, precisar de aval de homens, de família, é complexo. Acho que você tem que buscar o que faz sentido para você e a sua liberdade de escolha também.
Ai, menina, sim, super importante. É aquela, né? A gente tá aqui abrindo nosso coração, desabafando, mas a raiva latente dessa sociedade machista, patriarcal, conservadora, filha da puta do caralho, filho do puto que fugiu, né? Vamos colocar bem os pingos nos is corretos. Porque é isso. Nem vamos citar, não vamos entrar nesses méritos sobre vantagens e desvantagens de maternidade, porque não cabe aqui. O que a gente está querendo é só respeito, como você trouxe muito bem, em todas as esferas, de forma ampla e completa, sobre as nossas decisões. E vou reiterar, para dizer mais uma vez, conselho dado pela minha irmã e pela minha amiga, Suzy, linda e maravilhosa, que também tem refletido junto comigo esse tempo todo nos nossos quase 20 anos de amizade, eu acho, a respeito dessa temática. Ela sempre soube que era algo que eu nunca tive em mente, nunca quis, nunca comentei, sempre me conheceu muito a fundo, mesmo eu sendo uma pessoa muito ruim de lidar com as minhas emoções. E as duas me disseram a mesma coisa, me falaram, olha, pensa bem se você vai fazer esse procedimento cirúrgico, porque a dificuldade da reversão é muito grande e você vai estar modificando muita coisa no seu corpo. Pode ter alteração hormonal, inclusive a minha irmã como profissional falou isso, você fazendo esse procedimento. A gente não sabe como vai o seu corpo reagir a isso, tem o risco das cirurgias, mas pensa bem, se você ainda assim falar, não, eu quero fazer isso, faça. Eu tô hoje dentro de um questionamento assim, pra mim, né? Meu caso é diferente do seu, igual você já citou. Para você, os métodos contraceptivos que envolvem utilização de hormônios sintéticos te fazem mal. Então, o seu caso deveria ser muito mais levado a sério do que o meu. Justamente igual o exemplo da minha prima, porque é uma questão de risco à saúde. Não devia ser nem questionado. Devia ser visto e feito. Simples. No meu caso, eu ainda tenho esses outros questionamentos. Não tem dificuldade com... Não tem problema com hormônios. Mas o questionamento que fica é esse. É, por quê? Qual o motivo? Por que eu quero fazer isso? É só para calar a boca da sociedade? É só para quando as pessoas disserem para mim... Ah, mas você vai ter filho um dia. Ah, mas isso, aquilo, lá, lá, lá. Eu disser para elas... Eu tenho lacradora. Não vou ter filho nem tão cedo, nem nessa, nem na outra encarnação. Igual outro dia alguém respondeu por aí. Mas é mais reflexão sobre isso, sobre o motivo. Você entendeu? E eu vou te dizer uma coisa, querida. Quer um método contraceptivo seguro, sensacional, delicinha?
Transa com garotas.
Olha, eu não tenho nem o que falar. Certíssima. Apoio, concordo e tudo mais. Bora, bucetas, amo.
Ai, menina, não é, gente? Ai, mas brincadeiras à parte, assim, quem ouviu o episódio do Queer sabe os nossos posicionamentos contra isso daí. Vou dizer no momento para as pessoas que estão cobiçando meu corpinho, pensando que através da minha voz sensual eu devo ser a próxima Marilyn Monroe do Brasil. A louca? Que? Eu vou dizer que estou num relacionamento aberto muito saudável, com um boy maravilhoso, talentosíssimo, super gente boa. E a gente conversou muito sobre isso já de cara, assim, no começo. Porque é dois adultos, né? Não tem tempo pra perder, né, meu filho? Né? Não gostamos de perder tempo com quem tá começando. E foi uma das primeiras coisas que eu levantei pra ele. Falei, olha, a gente tá se dando super bem, eu acho que a gente pode levar isso adiante, mas é o seguinte, eu já vou te avisar que são duas coisas que eu não farei. Não tenho intenção de morar com ninguém, assim, morar, casar, sei lá, coisas do gênero. E um relacionamento pra mim tem que ser uma coisa flexível, uma coisa tranquila, sem dor de cabeça. Eu não quero me preocupar se você tá conversando no celular com alguém, se você tá pegando alguém na esquina. Quero só saber que você usa camisinha comigo sempre e se tiver que transar com outra pessoa, use também. E eu também não quero que você tenha esse tipo de preocupação, porque vai me perturbar minha cabeça, né? Vai vir querer cercear a minha liberdade, eu não quero. E eu também não quero, aliás, então foram três coisas, né? Não sei contar, gente, sou de humana, socorro. Ai, eu falei também que eu não queria ter filhos, que era uma coisa que eu não pensava a respeito. E ele super apoiou porque ele também é um homem que não quer ter filhos, olha só que legal. E ele nunca passou por esse questionamento que a gente sofre. Nunca colocaram ele em brigas com outros homens porque ele odiava crianças ou ele... qualquer coisa desse gênero. Nunca foi isso pra ele. Ah, você não quer ter filhos? Legal, tá tudo bem também. Vai com Deus. Isso que você falou também lá atrás, agora eu me lembrei até da história dele. Porque assim, esse negócio de a gente tem filho pra ser companheiro da gente na velhice. Isso é tão relativo, gente. Não pensem assim. Se vocês pensarem assim, o sofrimento vai ser maior, tá? Falei que a gente não ia entrar nesses méritos de vantagem e desvantagem, mas é muito importante lembrar que você tem que se garantir, amiga. Não pode ficar esperando que o filho vai te sustentar, vai cuidar de você. Pode acontecer um monte de coisa. E não é bem assim que a banda toca.
Amiga, adorei essa sua fala agora. Olha, acho que eu assino embaixo muitas coisas que você disse e acho extremamente importante, né, você falando que conversou com seu parceiro, nós encontrarmos pessoas que estão de acordo com o que nós pensamos também. Porque esse negócio de ter parceiros e parceiras que são completamente diferentes, porque os opostos se atraem, gente, isso é infantil, é coisa de Disney, de filme da Disney. Na verdade, na vida adulta, a gente sabe que os opostos não se atraem. A gente atrai por gente que se parece conosco, que faz a mesma coisa e que pensa da mesma forma. Então, amores, eu já vou jogar uma bronca aqui para falarmos futuramente, Antonielle e ouvintes. Quero falar sobre status de relacionamento, sobre formas de se relacionar, e não aquele padrão heteronormativo que nós conhecemos. sobre as muitas formas. E vamos falar de relacionamento aberto, de poliamor e coisas que a gente adora.
Ai, já tô toda cagada aqui, empolgadíssima. Tá louca? Menina, esse assunto aí vai render. Tô já imaginando as pautas vibrando aqui no meu cérebro. Bom, mas você deve estar pensando aí agora, enquanto tá ouvindo esse papo todo cheio de nuances entre a loucura e a certeza. E as incertezas também. Por que que essas duas estão abrindo o coração e falando desse assunto tão delicado? Nós queremos ressaltar a importância dessa discussão da igualdade que a luta feminista preza. Todos esses métodos vieram disfarçados por um controle de corpos que é injusto conosco. Então a nossa luta é para que todas as mulheres possam escolher apenas isso. Então a gente vai meter o dedo na ferida sim, querida, e vai falar sim, querida.
Todas e todes possam decidir. Essa é a grande luta das matriarcas, luta do movimento feminista e a bandeira que nós vamos carregar para sempre. E como a Antonieri bem disse, nós não temos a intenção de esgotar esse assunto. É pelo contrário, temos a intenção de plantar várias sementes, tanto na ideia de quem está nos ouvindo, quanto nas nossas também. Então, hoje eu aprendi muito com você, Antonieri. Foi muito bom estarmos juntas e estarmos aqui compartilhando as nossas agonias, os nossos anseios e os nossos planos para a vida.
Bom, gente, é isso. A discussão foi gostosa, foi babado, foi dedo no cu e gritaria em alguns momentos. Teve momentos de programa de auditório triste. Teve todo tipo de nuance essa nossa conversa. Porque o papo das matriarcas é assim. Gostou? Fica, meu amor. Não gostou? Próximo, obrigado, te abençoe. Siga em frente. Aos nossos amigos ouvintes, os nossos maiores agradecimentos sempre. Aos nossos seguidores nas redes sociais também, sempre nos mandando sugestões e feedbacks importantíssimos para trilhar a nossa trajetória. Agradecemos também aos nossos parceiros comerciais, sempre falando bem da gente, babadeira, João Bruxão, tarólogo maravilhoso, o sex shop Libido em Alta, a loja Irônica, os absorventes ecológicos Letícia Rende e Obá Paiaiá, a Tie-Dye Trend Story, em breve abre uma lojinha massa, aguardem. A Cá Comigo, empresa especializada em pedidos de casamento, namoro, babado geral, que no mês de junho vai promover uma campanha bafônica para todos os namorados. E a Rabisco da Fran. Todos esses links das nossas empresas parceiras estão na nossa página do Instagram, o @matriarcasconk_podcast. @matriarcas, escrito com a letra K, underline, podcast. Na sua primeira compra com os nossos parceiros comerciais, você precisa dizer que ouviu falar deles através do podcast Matriarcas. E eles darão um desconto massa na sua comprinha. Siga nossas redes sociais. Matriarcas Podcast está no Twitter, está no TikTok. Nosso link lá na bio do Matriarcas, underline podcast do Instagram, te leva para todos os lugares mágicos. E sigam a Yasmin, maravilhosa, também nas redes sociais.
Sim, gente, me sigam lá, comentem, adoro conversar. É, meu Facebook, que eu uso muito, é Yasmin Falcão, Y com N no final. Meu Instagram é @ias.falcão. Me sigam lá também, tamo junto. E é isso, vamos conversando muito.
Gente, é isso. Um beijo nos cotovelos de vocês.
Um cheiro enorme nos cangotes de você, Antonieri, de nossos ouvintes, nossas matriarcas. Um beijo e boa semana. E seguimos lutando, viu?
Segue a luta, mana. Segue a luta.